Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. E nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Iago?
Tudo bem sim, André. Vamos nessa.
Vamos nessa. Nosso convidado de hoje é Marcos Matias, que é Brasil Country Manager President na Schneider Electric. Marcos, seja muito bem-vindo ao DDT.
Olá, André. Olá, Iago. É um prazer estar aqui com vocês.
Legal. Bom, Marcos, vou começar do início. Como de costume aqui no Digital de Tudo, você tem uma carreira bastante longa na Schneider Electric. Quero ouvir sobre ela, o que tem mudado ao longo do tempo, nesse teu período aí, desses últimos 5 anos, pouco mais de 5 anos, como um presidente da Schneider Electric no Brasil. Quais foram as mudanças que você percebeu? Pegou um períodozinho pré-pandemia, um mundo pós, todo o processo de transição energética se fortalecendo. Fala um pouco sobre isso.
Bom, André, falar um pouquinho da minha história na Schneider Electric é um conto de 30 anos. Eu comecei como estagiário na Schneider, acho que é bom lançar esse começo. E era um momento que tinha um boom do mercado de telecom, e eu me formando em engenharia eletrônica pelo Mackenzie, e de repente surge uma oportunidade numa empresa elétrica, já que poucas pessoas tinham interesse no setor da eletricidade. Aí começa um primeiro horizonte, né? A eletricidade, já vinha ocorrendo um boom da eletricidade no mercado, mas como a eletrônica é muito mais atrativa, todos indo para a eletrônica. Só que a eletrônica e a elétrica iam se aproximando cada vez mais e uma fazendo parte da outra foi fundamental dentro dessa minha carreira e dessa minha jornada, que são de 30 anos na Schneider, onde você mesmo comenta, André, que os últimos, eu diria um pouquinho mais, os últimos 15 anos, André, foram de grandes transformações nesse setor. Eu digo isso porque a Schneider Electric foi uma empresa que era basicamente elétrica, de disjuntores elétricos, contatores, automação, mas nos últimos 15 anos a gente entrou numa jornada em que queria ajudar os clientes na sua eficiência, buscar a eficiência, usando os equipamentos, os produtos da Schneider, trazendo eficiência de que tipo? A eficiência energética e a eficiência do seu processo produtivo. Mas nosso CEO, na época, idealizou que realmente a eficiência tinha que trazer mais benefícios. E esses benefícios tinham que significar um benefício material para o planeta. Que o planeta pudesse continuar existindo no futuro. E entra no tema da sustentabilidade. Então, há 15 anos, a gente entra numa jornada da sustentabilidade e começa a investir muito fortemente na automação de processos, na transição energética e na transformação digital através da incorporação de empresas de software dentro da companhia. Eu costumo dizer que hoje é um pouco raro as pessoas ficarem por tanto tempo na companhia. Mas eu digo que o mais interessante de estar dentro da Schneider Electric é, apesar de ser a mesma companhia, eu vivi várias companhias durante esse setor, desde empresa no setor elétrico, a eficiência energética, a sustentabilidade e a uma empresa de tecnologia de software.
Muito legal, Marcos, ouvir a experiência, né, que você está contando. Eu queria, a gente tem todo um lado aqui, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir um country manager, um responsável, né, pelo Brasil aqui, de uma empresa que tem um papel muito relevante nesse momento de transição energética. A gente já vai chegar lá, mas eu queria agora só qualificar um pouco mais essa questão do estagiário ao presidente. Me fala um pouco mais, não somente sobre o início, mas como foi o processo de virada, vamos dizer assim, entre uma posição mais operacional para uma posição mais ligada à gestão e à liderança. Como é que foi esse processo, de transformação e o que que acelerou esse movimento para você começar a caminhar uma carreira executiva dentro da organização?
Uma excelente pergunta, Iago. Eu acho que eu diria o seguinte: a jornada que eu participei como estagiário e o compromisso que eu coloquei, o empenho, né, começa a ser um primeiro fator dentro da operação, né? Então, a Schneider aí já nesse momento começa a desenvolver novas tecnologias para o setor elétrico e eu tive a oportunidade de ser responsável para o lançamento de um novo produto de mercado, que o nome é SM6, que eram painéis elétricos de média tensão compactos, em que cabiam em áreas compactas, extremamente seguros e já voltados a que a tecnologia permitisse a segurança elétrica e a continuidade de operação. Então, isso eu tive que trabalhar muito a transformação de um setor, né, que era um setor tradicionalista, que usava produtos de uso de óleo, alvenaria, com riscos elétricos de acidente, de curto-circuito, paradas, constantes. Então, a gente trouxe essa tecnologia e embarcou nisso. Então, aí começa. Por que que eu estou falando isso? Porque primeiro vem a inovação, né? E às vezes, talvez pela minha. Naquela época jovem, a inovação sempre a gente quer pegar, abraçar e sair arrancando com tudo para o mercado, para você ocupar o espaço e fazer com que as pessoas entendessem o diferencial dessa oferta e os benefícios que ela podiam trazer. Vendo isso, lógico, eu saio de uma área de operação e assumo áreas de gestão, mas numa gerência comercial, marketing. E aí eu comento para vocês que é importante você investir em você mesmo, estudar, se capacitar. Eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação, então investir em mim, invista seu tempo em você para aprender mais, conhecer mais e poder aplicar esse conhecimento que você traz do sistema educacional dentro do seu dia a dia do trabalho. E trazer isso me permitiu ir mais além, projetar a minha carreira para nível de direção dentro da companhia, assumindo diretorias que talvez eu nem tivesse tanto conhecimento, como diretoria industrial de uma fábrica, que não era o meu know-how, mas a empresa apostou em mim que eu poderia fazer transformações dentro dessa fábrica e levar ela a uma fábrica, com conceitos de automatização, com conceitos de Lean Manufacturing, e entregar soluções cada vez mais com benefícios, trazendo eficiência para os clientes. Essa transformação te coloca numa situação de lidar com pessoas. E aí foi fantástico a forma como eu tive que aprender a me desenvolver no aspecto de liderança. Liderança de pessoas já não é mais você ser operacional num produto, conhecer tecnicamente somente isso, mas desenvolver soft skills. E aí foi muito importante processos coaching, terapêuticos, mentorias, em que te ajudam nessa jornada e nesse caminho. E André e Iago, eu tive uma oportunidade também de sair do Brasil. Eu vivi na Colômbia por 6 anos. E aí foi uma outra oportunidade que eu fui country president naquela região, que era Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Bolívia. E 5 culturas, idioma diferente, família acompanhando, são outras lições de vida e que vão, se você absorver essas lições de vida e aplicar no seu dia a dia com o conhecimento e a bagagem que você tem na sua carreira, você tende a cada vez ser mais constante no crescimento seu e da companhia. Lembrando, todas as companhias buscam resultados e por isso a alta performance tem que ser algo que tem que fazer parte do seu dia a dia, do seu trabalho.
Marcos, falando do dia a dia e do trabalho, quero ouvir a tua opinião sobre o uso da tecnologia. A gente sempre explora aqui no Digital de Tudo, naturalmente, o quanto as ferramentas digitais são relevantes no, nos modelos de gestão, a relação dos executivos com as áreas de tecnologia, com os fornecedores externos, os parceiros. Como você desenha essa construção de inovações e de ferramental tecnológico para que ele te dê suporte no teu dia a dia?
André, sem dúvida, nós estamos vivendo um momento em que tecnologia está acelerando, né, a produtividade das companhias e acelerando cada vez mais a entender e localizar onde eu posso ser melhor, né? Então, existem duas jornadas que eu gostaria de exemplificar aqui. A primeira é do uso da tecnologia in. Como que eu pego a tecnologia e uso dentro da minha própria companhia? E realmente, nós temos vários sucessos dentro da companhia em que a gente usou a tecnologia. Primeiro, no ponto de que a tecnologia nos permitiu ser extremamente resilientes durante a pandemia, quando nós tivemos que tomar decisões difíceis, como trabalhar em home office, e se você não tivesse preparado, com a tecnologia preparada, e todos com a possibilidade de remotamente darem continuidade à tua empresa, você não conseguiria passar aquele momento. Então foi muito bom a Schneider, assim, eu lembro muito bem que nós estávamos em uma convenção de vendas e tudo aquilo acontecendo na Europa, e tomamos a decisão durante a convenção, a partir de segunda-feira, ninguém mais viria ao escritório. E esse shift, ele aconteceu muito rápido, 95% das pessoas passaram a trabalhar desde casa, em uma semana já tínhamos 100% das pessoas trabalhando de casa. Num setor tão, tão complexo como o setor elétrico, nós conseguimos manter as nossas pessoas seguras, nossas pessoas ativas, e a empresa enfrentando essa resiliência, tendo essa resiliência, perdão, de uma maneira super positiva e gradativa nessa situação tão problemática que a gente viu naquele momento. O segundo fator é a introdução de processos automatizados internamente na empresa, né? Como Rebolt Process Automation, que a gente colocou dentro dos nossos sistemas para dar mais eficiência, principalmente nas áreas de back-office. E, por fim, a tecnologia embarcada dentro das nossas fábricas, em que nós levamos a uma planta, que a gente tem uma planta em Blumenau, que produz painéis de média tensão e baixa tensão. Ela passou a ser uma planta América do Sul, Smart Factory, uma fábrica inteligente, onde um dos exemplos que a gente usa softwares, onde não há o uso de papel dentro dessa fábrica. Eliminamos totalmente o uso de papel. De uma fábrica de painéis, então, pode ser tudo através de tecnologia dentro, com mão de obra, não é uma tecnologia, né? É uma tecnologia em que você embarca, que diagramas unifilares, diagramas elétricos, testes, ensaios, tudo é feito de forma digital. E, por outro lado, o nosso centro de distribuição, que fica em Cajamar, que é um centro de distribuição que eu gostaria de dar ênfase, que é um centro de distribuição Net Zero, em que nós colocamos aí toda a inteligência também associada, principalmente voltada ao processo de separação de material e a parte de eficiência energética que nós aplicamos dentro desse centro de distribuição. Então, aqui é o in. Mas o que tem de out? E tomando um pouco mais de tempo aqui, André, o out é o que nós fazemos com a tecnologia para os nossos clientes. Então, nós ajudamos os nossos clientes a serem mais eficientes e poderem entrar no caminho da sustentabilidade. Então, para se ter uma ideia, a empresa fatura 34 bilhões de euros e desses 34 bilhões de euros, já 73% do faturamento é voltada a temas de sustentabilidade e que são temas que, em si, são temas tecnológicos. São temas em que a tecnologia nos ajuda a avançar nessa direção, porque o uso de sensores, o uso de automação, o uso de softwares permite que as empresas sejam mais eficientes e descarbonizem seus processos produtivos.
Marcos, você falou agora a última palavra. Eu acho que é aquilo que todo mundo está buscando, os processos de descarbonização. Eu queria trazer luz para esse tema, para tanto a gente abordar sobre como vocês têm tratado esse tema, dado a preocupação, né, de sustentabilidade? A Schneider, ela se posicionou apoiando, né, o Pacto Global da ONU no Brasil. Mas quais são as ações que vocês estão fazendo hoje? Mas qual, dentro desse cenário, o que hoje, e pensando na realidade tecnológica, operacional, de eficiência daquilo que a gente tem hoje, dentro desse ponto de vista de descarbonização, o que hoje, nesse assunto mais, talvez, te preocupa, parece ser o principal desafio para que a gente, de fato, consiga conduzir um processo de descarbonização que nos ajude, tanto na questão da transição energética, quanto também em conseguir reverter um pouco mais dos danos climáticos que, enfim, o mundo tem feito.
Iago, eu vou chegar na tua resposta direta do que mais me preocupa, que eu acho que é um ponto super relevante teu. Mas antes de entrar nessa pergunta, que eu vou chegar lá, eu gostaria primeiro falar do nosso propósito, né, como companhia, né, que é possibilitar o máximo aproveitamento da nossa energia e dos nossos recursos, sabe? E garantindo progresso e sustentabilidade. Nós aqui dentro chamamos isso de life zone, a vida está conectada, porque tudo vai em energia, sabe? Cada vez mais a gente tem sentido que a energia é um insumo fundamental e tem que ser um direito humano básico, disponibilidade de energia. E aí eu vou trazer uma frase do Paul Pullman, porque, afinal de contas, as empresas comentam assim, não. A gente tem que escolher, ou cresce ou é sustentável, né? Como é que fica? E ele fala, né? Não, a gente precisa fazer ambos. A gente não tem muita saída agora. Eu acho que nós estamos vendo aí o aquecimento global, que não é uma brincadeira, tá? Ela é um fato concreto em que nós já estamos superando aí os 2 graus, 2,5, né? E se nós não fizermos alguma coisa para limitar isso, a gente vai ver as consequências que essas mudanças climáticas violentas que a gente tem sofrido. Mas respondendo à tua pergunta lá no início, o que que mais me aflige é que, se você for fazer uma. Tem uma pesquisa feita, né, sobre como é que as empresas enxergam o tema da sustentabilidade, né? Como. Você aplica sustentabilidade, mas para estar conforme ou porque você realmente gera uma vantagem competitiva? E aí, curiosamente, 76% dessas pessoas entrevistadas responderam: não, sustentabilidade eu faço porque eu quero estar conforme. Mas olha, surpreenda-se, a Schneider, como eu falei, está em uma jornada de 15 anos, e nesses 15 anos, a empresa teve um desempenho espetacular. Para ter uma ideia, quando a gente entrou nessa jornada da sustentabilidade, e até hoje, nós fizemos crescer a valorização da companhia em 7 vezes. Eu repito, 7 vezes o valor da companhia. Nós somos considerados número um em valor de investimento de ESG no setor de indústria elétrica. Então, são desempenhos que eu acho que mostram o valor e a preocupação que as companhias estão tendo. Então, o que mais me preocupa é esses 76% não deveriam olhar só com conformidade. Deveriam olhar que a tecnologia está disponível nesse exato momento, fazendo com que o seu negócio possa prosperar perante esse novo mercado que existe pela frente, que esse mercado cada vez mais aderente aos temas de sustentabilidade, porque cada vez mais as empresas estão querendo contribuir com essa jornada do net zero. Embora as empresas falem 2050, só para ter uma ideia, o nosso compromisso é 2030 ser net zero em todo o nosso processo produtivo. 2050, a gente quer a nossa cadeia de valor ser net zero. Então, nós colocamos isso como uma pauta importante, colocamos isso no bônus de todos da companhia já há mais de 10 anos. Temos um Sustainability Index que é acompanhado trimestralmente para ver a evolução, e esse Sustainability Index passa pelos ESG, então não só meio ambiente, mas também a parte social e a parte de governança, e onde eu destaco aqui que a parte social é: existem ainda povos, pessoas, comunidades que ainda não têm acesso à energia. E parece uma brincadeira aqui, porque seguramente muitos devem falar, que isso, sem acesso à energia? É verdade. Talvez no Brasil o acesso à energia seja grande, mas uma energia realmente limpa, uma energia realmente segura, uma energia realmente contínua. Então, quando você vai subindo para o norte, principalmente as comunidades ribeirinhas do Amazonas, a gente vê que existe essa dificuldade, sim. E nós temos cases como o de Tumbira, que nós levamos energia solar a uma comunidade, transformando vidas. Sabe? Transformando vidas, porque eu tive a oportunidade de visitar e vi os relatos dessa transformação de pessoas que melhoraram sua saúde, melhoraram sua qualidade de vida, só o fato de terem energia e puderem abrir a sua comunidade para o mundo. Seja ela através da internet, seja ela através da educação, seja ela através da saúde, porque, afinal, todos deveriam ter direitos iguais aqui, e eu acho que a energia é o caminho desse processo para os direitos iguais.
Marcos, nesse contexto de produtos e soluções, como vocês estão enxergando as questões de cibersegurança? De que maneira o digital entra nas ofertas que vocês levam para o mercado?
Super importante, André, a tua pergunta, que eu acho que é outra questão que realmente todos fazem, né? Muitos decidem não investir por causa da cibersegurança, do medo, né, dos ataques de hackers. Nós temos, primeiro, investimento em R&D desses 34 bilhões, 5,4% da companhia é investido em pesquisa e desenvolvimento. Essa pesquisa e desenvolvimento vem desde do hardware, em que a gente quer que cada vez os produtos sejam mais conectados. E quando você investe no hardware, você já está investindo em protocolos em que a gente proteja contra esses ataques. Então, são testes voltados a realmente cibersegurança. Depois vem a segunda camada, que nós chamamos de edge control, que é controlar. Controlar ainda com um aspecto humano, mas um grande centro de operação, um grande MES, em que você controla toda a tua indústria, todo o teu edifício, todo o teu data center ou toda a tua empresa de energia elétrica, mas também já capacitando, treinando, porque o primeiro fator de entrada de um cyber ataque, eu lhes digo que é um erro humano. É clicar num link errado, é trazer um pendrive e conectar na rede. Então, tem todo um processo, um procedimento de capacitação, treinamento importante dentro desse setor de cibersegurança, e que também a Schneider fornece e trabalha com isso. E a terceira camada é software. E aí o software traz toda a inteligência artificial, os serviços, e dentro desse pacote de serviços, a Schneider vende todo um agregado de cibersegurança para dar exatamente paz na mente dos clientes em investir. Porque eu acho que a transformação digital ela não tem volta. A gente precisa se precaver e cada vez se adaptar e acelerar o conhecimento e o desenvolvimento das ofertas para se protegerem sempre de novos ataques e novas situações. Então, se criam redundâncias de sistema, se criam outras formas em que você se protege. E lembrando, nós temos a capacidade até dos nossos produtos, para ter uma ideia da tecnologia, André, em que se a gente detecta a entrada de um hacker atacando, a gente começa a desligar de forma consecutiva todo um sistema para não deixar o hacker entrar no sistema total e se e obter todas as informações que ele quer entrar no sistema. Então, tem todo um cuidado e toda uma área específica na Schneider trabalhando para isso, e não só, de novo, para o cliente, mas também para dentro da Schneider. A Schneider teve recentemente listada entre as empresas melhores nesses quesitos de cibersegurança.
Marcos, para a gente acabar, a gente tem um panorama global que é, no mínimo, interessante para os próximos passos da transição energética, e principalmente do que a gente vai observar, dessa relação entre o progresso e a sustentabilidade que é necessária para a gente conseguir garantir condições climáticas ok para o planeta continuar existindo. Eu queria explorar com você. O que você entende que são oportunidades para o Brasil dentro desse cenário global, dado que é uma mudança que todos os países vão precisar se comprometer? Mas como o Brasil e a nossa região pode ser, em que área podemos ser protagonistas e quais são as oportunidades que a gente tem hoje aqui no Brasil para essa nova economia verde e transição energética?
Iago, para mim, você falou a palavra certa, o protagonismo. Eu acho que o Brasil tem todo o ambiente para ser um grande protagonista nesse cenário mundial. Por quê? Porque a gente tem uma energia limpa, uma fonte de energia limpa, seja ela hídrica, seja ela agora cada vez mais eólica e solar. Temos um excesso de energia nesse exato momento. E o que vão buscar essas empresas, o que vão buscar os continentes, os outros continentes, é empresas que possam levar essa energia de alguma forma até eles. Outro fator importante é a nossa capacidade de produção, que ainda não está no nível de automação importantíssimo. Então, tem todo um investimento de automação que vai nos permitir ser mais competitivos ainda. Se a entrada do hidrogênio verde é outro fator importante que pode ser um diferencial, o Brasil é um dos poucos candidatos no mundo que tem a capacidade de gerar hidrogênio verde. Então, o protagonismo está aí, está aberto para a gente entrar nesse jogo de maneira importante. Cabe ressaltar que você comentou uma parte importante, que é essa transição energética vem dessa eletricidade 4.0 que nós estamos falando, que vai ser um aumento do consumo exponencial. A gente vê, por exemplo, edifícios no velho mundo. Eu não sei se vocês têm ideia, mas basicamente 70% dos edifícios não tem automação. São edifícios que não são eficientes. São edifícios ainda que utilizam boilers antigos. Isso na Europa. Quanto dessa eficiência a gente tem que buscar da aplicação desse tema da energia? Quando eu venho para o Brasil, os edifícios novos têm que começar a surgir já com conceitos de sustentabilidade. Afinal de contas, os países emergentes, eles vão ter um boom de construção de infraestrutura, e nós temos que pensar desde já nos projetos, e os projetos têm que nascer com conceitos de sustentabilidade, com conceitos de eficiência. E isso que os softwares hoje de mercado permitem, que eu crie um projeto do zero, um projeto de maneira virtual, já pensando em conceitos de sustentabilidade, e na hora de aplicar, colocar na prática, eu já nasço ele com eficiência, seja de processo, seja uma eficiência energética, seja uma ineficiência do uso dos recursos naturais. Então, esse vai ser o grande diferencial que o Brasil também pode se posicionar perante o cenário global. Afinal, cada vez mais as pessoas vão procurar cidades onde vão ser mais atraentes no respeito à qualidade de vida, a qualidade de vida que ele possa ter, os impactos climáticos que podem ocorrer. E acho que o Brasil tem um ambiente, e quando eu comparo com o mundo, que ele é muito favorável a essa situação. Agora temos que preparar o hoje, né, o aspecto dessas cidades sustentáveis, desses edifícios sustentáveis, dessas indústrias sustentáveis, E eu acho que a gente tem ambiente para isso. Afinal, sustentabilidade começa com a energia limpa, depois vem toda a parte de automação e de eficiência. Eu quero fazer parte desse impacto no mundo. Então, por isso, eu convido todos vocês a fazerem impacto, fazerem parte também e gerar esse impacto no mundo. O Brasil tem essa condição.
Bom, é isso. Eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado. E também, claro, ficar de olho no Sociedade Digital. Eu e meu amigo Carlos Aros seguimos trazendo tudo na rádio, no Panflix, na TV, para ficar por dentro das tecnologias na nossa vida. Tem tecnologia de tudo que é jeito aqui na Pan. Quero agradecer demais ao Marcos Matias, que é o Brasil Country Manager President na Schneider Electric. Marcos, muito legal a conversa. Obrigado demais por ter estado aqui conosco.
Obrigado a você, André. Obrigado a você e ao Iago. E obrigado à Jovem Pan.
Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem.
Até a semana que vem, André. E eu convido todo mundo a dar a sua avaliação para o Digital de Tudo. Vai lá no seu agregador de podcast favorito e diz para a gente lá o que que você acha do Digital de Tudo. Dá 5 estrelas para a gente. Isso ajuda demais na nossa divulgação, e fazer com que o podcast cada vez mais cresça.
Semana que vem a gente se encontra por aqui para falar sobre o lado digital de todas as coisas, de todas as empresas. A gente se encontra. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miceli.